Quarta Cultural.
Agora na nossa Quarta Cultural, eu e Ayrton Batista Júnior, eu aqui direto da Universidade Positivo, no estúdio da CBN, no Mochilão, no Eixo Central, e o Ayrton Batista Júnior, direto do estúdio da CBN, no centro de Curitiba, no Salário de Cultura, Três Mulheres, Três Fases da Vida e um Mesmo Olhar Voltado ao Tempo. É o espetáculo Três Mulheres Altas, um texto do premiado dramaturgo norte-americano Eduardo Albi, chega a Curitiba para uma única apresentação, vai ser no dia 26 de outubro, no Teatro Guaíra. Na montagem, dirigida por Fernando Filbert, Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre interpretam diferentes versões de uma mesma personagem, uma mulher que reflete sobre o passado, o envelhecimento e as escolhas que moldaram sua trajetória. Na Quarta Cultural de hoje, então, nós vamos conversar com a atriz Ana Rosa, que fala um pouquinho com a gente para esses desafios de como viver essa personagem, uma mulher de mais de 90 anos que encara as memórias em um diálogo intenso com o tempo e com as outras duas mulheres que, de alguma forma, também são ela. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Ana. Vamos começar falando um pouco disso, né? Como que é o desafio de trabalhar com uma personagem como essa?
Sim. É uma personagem assim incrível, né? Uma mulher de 92 anos e que é uma oportunidade ótima para as atrizes de mais idade, como no meu caso, porque ela fala sobre várias passagens da sua vida, né? Desde a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. E é um texto muito inteligente que o Albi escreveu. Justamente dizem que ele escreveu contando sobre a mãe dele, né? Parece que ele era filho adotivo. Depois que a mãe faleceu, ele sofreu muito durante a vida com ela. E aí, depois que ela faleceu, ele resolveu escrever esse texto. E é muito inteligente, o público adora. Tanto que todos os lugares que nós temos ido, geralmente são duas sessões e tem que abrir um extra porque lota rapidinho. Um bom aviso para ir para Curitiba, tá bom? Quem já comprou... O que ainda quer comprar, corre lá, porque pode ser que já estejam esgotados.
Ana, esse texto tem 3 décadas de sucesso em todo mundo. Você chegou a ver alguma outra montagem desse texto do Albi? Ou chegou a ver, tem informações sobre isso? Você espelhou em alguma outra atriz?
Eu só vi com a Sueli Franco, porque no ano passado eu fui convidada pelos produtores da WB para substituir Sueli em São Paulo, quando Sueli começou a gravar essa novela agora que está no ar, né? Aqui no Rio. Então, algumas vezes ela não podia estar presente em São Paulo e eu fiz no lugar dela. E para isso eu assisti algumas vezes o vídeo e vi o espetáculo com ela. Mas anteriormente, com as outras atrizes que fizeram, Beatriz Segal, Natália Timber, que eu não tive a oportunidade de assistir.
E é uma peça também que tem todas as peculiaridades, mas também tem um tipo de humor dentro desse texto?
Tem. E eu acho interessante isso, porque ao mesmo tempo... em que fala dessa passagem do tempo, dessa decrepitude, dessa ausência de memória, né, que ela tem de vez em quando, e muitos idosos, né, acontece isso com muitos idosos dessa uma determinada idade. Não é mostrado só de uma forma pesada e dramática, sabe? Tem muitos momentos de humor. E para a gente que vive de arte, de teatro, e desde o tempo de circo, né, que eu fazia as peças de circo, a gente apresentava, a gente sabe que através do humor se fala muitas verdades, né?
E durante as apresentações, como é que você tem recebido a resposta do público? Tem aquela situação que quando termina o espetáculo, espectadores vão lá, se identificam com a sua personagem?
Tirar foto, aplaudem muito, inclusive em alguns lugares... aplaudiram assim que a cortina abriu, antes da gente falar qualquer coisa, começando o espetáculo. No meio do espetáculo, já várias vezes também, algumas situações eles aplaudem. É sempre com muito carinho, viu, que o público nos recebe.
E as pessoas já têm essa noção que é uma discussão sobre envelhecimento? Qual que é a reação das pessoas com relação a isso?
A gente costuma falar isso, geralmente quando faz divulgação do espetáculo, e acho que no próprio release, né, fala-se sobre isso, sim. E é muito interessante porque os jovens gostam muito, os jovens que não passaram ainda dessa idade madura ou que estão pertinho dela, geralmente tem na família, né? Pai, mãe, tios, avós. Então, de certa forma, atinge a qualquer idade e as pessoas se identificam muito, tanto homens como mulheres.
Três mulheres altas, aí nós estamos conversando com a atriz Ana Rosa, a apresentação no dia 26 deste mês, um domingo, às 9 da noite, no Teatro Guaíra, no Guairão. Bom, a Ana Rosa é uma atriz recordista na história da telenovela brasileira. Quantas novelas você fez até hoje, Ana?
Entre novelas e minisséries, né, que é quase a mesma coisa, só difere no número de capítulos, são 63. Quando eu entrei no Guinness em 78, eu estava com 43 novelas, eu estava no ar com o Rei do Gado.
63 novelas e algumas delas, principalmente na TV Tupi, ao vivo, né?
Não, eu justamente esse recorde é de novelas gravadas em videotape.
Ah, tá.
Eu não cheguei a fazer novela ao vivo.
Uhum.
A minha estreia na TV Tupi, em 64, foi justamente a primeira novela da emissora gravada em vídeo.
Você lembra o nome da novela, o autor e alguma situação?
A Alma Cigana, lembro, porque marcou muito, foi um sucesso muito grande na época. E na época as novelas não eram longas como agora.
Uhum.
Para você ter uma ideia, a novela tinha 40 capítulos e entrou num horário das 20 horas, Festival de Novelas Palmolive, num horário que tinha um programa, eu não sei qual era, mas que dava assim 2 de bope, 3, e com a novela logo na primeira semana, nos primeiros 10 dias, começou a subir esse bope. E quando estava próximo do fim, 20 e qualquer coisa, capítulo, já estava para terminar, chegou a 50. E tem um livro da Vida Alves que narra isso, que o departamento comercial ficou no desespero e chegou para o Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor artístico da TV Tupi, falou, Cassiano, como é que a gente vai terminar nos 40 capítulos se está dando 50 de bope? E imagina você, né? Em menos de 2 meses, de 2 passar para 50. Aí, naquele desespero, vamos fazer o quê? Vamos falar com a Ivani para aumentar um pouco. E era uma adaptação. A novela era cubana, de Manuel Muñoz Rico. A Ivani fez a adaptação. Falaram com a Ivani, ela aumentou 4 capítulos.
4?
Que era possível na época, exatamente.
Já se esticava a novela na época, viu, Felipe Armata? Só que apenas 4 capítulos nessa ocasião com a Ana Rosa.
Isso.
É, tem um pouco disso e eu queria falar como é que é, né? Justamente uma pessoa que tem uma trajetória tão impactante na TV é ter essa relação com o teatro também.
Pois é, como eu te falei, eu nasci no circo. E no circo nós tínhamos um repertório muito grande de peças. Apresentava-se grandes clássicos, inclusive O Morro dos Ventos Uivantes, O Conde de Monte Cristo, A Paixão de Cristo. Várias adaptações de grandes textos a gente fazia no circo. Claro que era uma coisa muito precária, mas imagina você, década de 40, eu nasci em 42, a gente viajava com o circo por cidades do interior. E as pessoas, não existia televisão. Cidades do interior, pouquíssimas, acho que nem cinema tinham, só as capitais. Então, uma forma do pessoal que habitava nessas cidades de ver alguma coisa ligada à arte, era justamente no circo, né? Então eu fiz muitas peças como atriz, depois já maiorzinha, eu estreiei aos 4 anos de idade, estreiei com falas, porque com 15 dias me colocaram no palco para fazer um recém-nascido que é abandonado na porta de um convento, num drama chamado O Mundo Não Me Quis, olha aí. Então eu já tinha esse aprendizado, digamos assim, de atriz. Depois, quando me convidaram para ir para Tupi, eu comecei a fazer televisão, mas paralelamente sempre fiz teatro. Aí comecei a fazer teatros em São Paulo, né? Teatro mesmo, fora do circo. E fui fazer um curso, fiz mais de um inclusive, mas o mais importante que eu fiz foi do Eugênio Kuznet, que foi quem trouxe para o Brasil o método do Stanislavski. Então eu fui fazer esse curso com ele para ter assim, mais embasamento, né? Porque no circo tinha sempre o diretor, que ensaiava a gente, mas é aquela coisa que eu te falei, cada companhia era uma companhia diferente. E a televisão abrangia muito mais, né? O Brasil inteiro. Então eu fui sentir falta de um embasamento maior como atriz. Fui fazer esse curso, depois fiz cursos que o nosso sindicato também dava para os atores profissionais. E fui bailarina, né? Porque no circo eu fazia números no Picadeiro. Aos 9 anos eu fiz um número de trapézio, depois estreio um número de arame, E com 9 anos, onde o circo passava, minha mãe contratava bailarina espanhola, de espanhola porque eu sou descendente de espanhóis dos dois lados, para me dar aulas de dança flamenca. Então aprendi taconeio, tocar castanhola, dançar passo dobles, né, flamenco. E depois, em São Paulo, estabilizada aqui, eu fui fazer aula de balé clássico, justamente para ter aquela base, né? Que no espanhol é bem diferente a dança espanhola do balé clássico. Mas eu sempre senti falta de bases mais iniciais, digamos, né, de bailado. Então, fui fazer balé clássico também.
Mas você falou da experiência com o Eugênio Kuzner, que já era um teatro de mais rigor, assim, comparando com o circo. Às vezes, a montagem do circo com a improvisação em cidades pequenas, em situações mais precárias, o Morro dos Ventos Uivantes acabava tendo um outro desfecho? Tinha situações que o improviso mudava um pouco o rumo da história? Não.
Não, o desfecho era igual dos dois. Mas, assim, uma montagem, o que dava para fazer no circo, né? Com efeitos de cenário, de luz, os dois juntos, era muito lindo. Assim como a Paixão de Cristo também, que se fazia, imagina você, três cruzes no palco montadas, o Cristo morrendo ali, depois a ascensão do Cristo também era feita, a gente usava assim, imagina você para a época.
Altas de já...
Oi?
Acho que eu perdi o retorno aqui, eu falei junto, desculpe.
A Ana Rosa estava falando da questão do circo, onde também se montava a Paixão de Cristo na Semana Santa, né, Ana?
Isso, exatamente.
Como é que era essa montagem, então, com três cruzes no picadeiro,
digamos
assim?
Três cruzes no alto, depois, na Paixão de Cristo, eu fiz muitas vezes o anjo que anuncia Maria quando ela fica grávida, o anjo que fala com Jesus no Jardim das Oliveiras. Então, se montava e, no final, tinha uma maquinária que era feita no próprio circo, né? Que o Jesus subia aos céus, era mostrada essa ascensão.
Felipe, eu não posso deixar de perguntar para a Ana Rosa como é que foi trabalhar com a Dercy Gonçalves.
Ah, foi um barato, sabe? Porque assim, na época eu estava na Tupi e eu estava numa daquelas fases que eu acho que todo ator tem. É uma vida tão insegura, uma hora você tem trabalho, outra hora você não tem, uma hora você tem fartura, outra hora você está numa penúria danada. Aí eu resolvi que eu devia tentar alguma coisa fora da profissão. Aí abri uma loja de armarinhos. Não levou um mês, a Dercy estava montando uma companhia para viajar com uma peça do Abílio Pereira de Almeida, Os Marginalizados, e me convidou para fazer parte do elenco. E aí os armarinhos foram para a Cucuia e eu voltei para a profissão. Mas fiz com ela a temporada em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. E aí a Dercy veio depois para o Rio de Janeiro, me convidou, mas eu não quis porque eu ainda tinha filho pequeno em São Paulo, eu não queria me afastar. Tanto tempo assim, né? Então não fiz o Rio com ela, não. Mas era um barato, porque a DC era maravilhosa, né? A DC era hors concours.
Felipe.
Tusca.
Ah, bom. Então, fechar aqui com você, Ana, pelo menos minha parte. Você, sim, nessa longa carreira, já esteve em Curitiba em outras ocasiões?
Já. Ah. Olha, eu estive em Curitiba... na minha juventude, eu estudei aí no grupo Pandiacalógeras, na Moca. Depois eu estive na minha adolescência, entre Curitiba e Ponta Grossa, com o circo do Nhô Bastião. Eu fiz, acho que foi ginásio que eu cursei aí, segunda série, se não me engano, segunda ou terceira série de ginásio. E também estive aí com a minha peça Violetas na Janela, há muitos anos atrás, no Guairão. E mais recentemente, eu acho que eu fiz Violetas na Janela, mas não foi no Guaíra, foi num outro teatro que fica lá, naquele horto lindo que tem
a Ópera de Arame.
Isso, lá. Não, peraí, eu fui visitar, tô confundindo, eu fui visitar a Ópera de Arame, mas não foi nele que nós nos apresentamos. Se não me engano, era num colégio de uma faculdade. Isso foi há 3 anos atrás, Violetas na Janela. Foi a data mais recente que eu estive aí.
Felipe Armata conversando
com a Ana Rosa. E agora, efetivamente, no Teatro Guaíra, né? Então, ela falou que da outra vez não foi, então agora no Guairão. É o espetáculo Três Mulheres Altas, de Eduardo Albi. No elenco, Ana Rosa, que a gente conversou agora, a Helena Ranaldi e a Fernanda Nobre. A apresentação é no dia 26 de outubro, domingo, às 9 horas da noite. Ingressos à venda no Disque Ingressos. E, claro, a gente agradece muito a conversa que a gente teve agora com a Ana Rosa. Ana, muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade e lembro mais uma vez de convidar os ouvintes, né, para nos assistirem lá. O espetáculo é muito bom, vocês vão gostar.
Muito obrigado. Agora 3:18.